Giane Guerra.
Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre os novos impactos, fortes impactos que a pandemia está trazendo na economia, o que isso significa e, principalmente, medidas que o governo federal, em especial, poderia tomar para amenizar o impacto das restrições que estão sendo adotadas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados, principalmente na área trabalhista, buscando medidas que foram muito acertadas no ano passado. Também vamos falar com um empresário muito importante aqui do estado, que atua no setor moveleiro, na Todeschini e nas marcas Criare e Italínea. A empresa está com forte investimento aqui para o Rio Grande do Sul e o empresário Ricardo Farina está nos antecipando essas informações. São notícias positivas. Precisamos de notícias positivas nestes tempos em especial. Também vamos falar sobre planejamento tributário, como evitar pagar tantos tributos e tantos impostos, tudo dentro da lei, é claro. E ainda vamos falar sobre a abertura de 2 novos colégios aqui no Rio Grande do Sul que uma rede de ensino está planejando para o próximo ano. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de empresas que apoiam o jornalismo econômico da Rádio Gaúcha, empresas que apoiam o programa Acerto de Contas já há bastante tempo, nossos parceiros aqui, o Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total que implementou, ainda no ano passado, em um dos períodos de restrição da pandemia, uma ferramenta que é só acessar pelo site do Shopping Total, essa ferramenta, e por ela o cliente pode falar direto com os lojistas. Também o patrocínio de Sindilojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, sindicato dos lojistas aqui da capital gaúcha. Presidente Paulo Cruz, que participou na última semana das negociações para as medidas que estão sendo adotadas aqui em Porto Alegre e está, assim, bastante preocupado com o setor, preocupado já com o impacto nas vendas do Dia das Mães, falando que o pequeno varejo não consegue, na mesma velocidade, investir na venda online para conseguir suportar, né, o impacto de um fechamento. Sindilojas Porto Alegre, juntos com o Varejo Sempre. E o nosso patrocinador, Clube Stock Center. Cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Clube Stock Center, que é a bandeira de atacarejo do comercial Zafari, a empresa que inaugurou na semana passada uma grande loja, uma mega loja lá em Ijuí. Uma das várias que tem nos planos para 2021. Mega lojas, né? Grandes lojas que apostam em preços mais acessíveis. E por isso o Clube Stock Center acaba patrocinando e apoiando aqui no programa Acerto de Contas o quadro Cuide do Seu Bolso. Nossas abordagens, nossas matérias sobre finanças pessoais e educação financeira. Se a situação da saúde, a pandemia, está exigindo medidas bem drásticas, o governo federal deve agilizar algumas questões, em especial a questão da flexibilização trabalhista, questões que foram adotadas no ano passado por meio de uma medida provisória, entre elas antecipação de férias dos funcionários, adiamento do recolhimento do fundo de garantia e mais o programa emergencial para manutenção do emprego, o BEM, em que as empresas poderiam fechar contratos individuais com os trabalhadores para que eles tivessem suspensão de jornada, suspensão de contrato ou redução de jornada, com o governo federal pagando parte do salário, complementando o salário. E o secretário nacional de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, tem falado que está tudo encaminhado para isso, que as medidas, claro, precisam se adequar ao atual orçamento do governo federal, mas que precisa passar pelo crivo do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Jair Bolsonaro. Ele defende, ele acredita que vai ter ressonância, como ele mesmo diz, esse pedido, a necessidade, a pandemia não acabou, né, e os efeitos ainda são muito fortes. Ele falou isso em um fórum sindical nacional que foi criado, inclusive por entidades como o Sindicato dos Lojistas aqui de Porto Alegre, o Sindilojas. E vamos ouvi-lo, ouvir um trechinho do que ele falou sobre a retomada dessas medidas.
E aqui com todas as ressalvas possíveis de que todas as medidas que eu aqui falar certamente ainda passarão nos próximos dias, rapidamente, pelo crivo do nosso ministro e também do nosso presidente da República, mas eu não tenho dúvidas que novamente teremos ressonância, porque o presidente já tem dito que ele quer continuar com as medidas e o ministro tem construído conosco. Eu vejo que nós temos que continuar com as medidas fundamentais que deram certo. Se a pandemia ainda está relutando a acabar, né, em alguns locais, e nós já estamos em paralelo olhando e fazendo a retomada, temos que continuar com algumas medidas. Eu acho fundamental retomarmos algumas medidas da MP927. Eu acho fundamental retomarmos, obviamente, com algumas alterações, o benefício emergencial, o BEM, não tenha dúvida. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. O nosso trabalho ainda nesse rescaldo de pandemia é retomar essas duas MPs, óbvio, com alterações, com mudanças, com ajustes ao orçamento, porque temos que olhar também para o nosso orçamento, né? Então, estamos buscando isso. E também, já na retomada, buscamos maneiras de reduzir o custo do emprego no Brasil, de aumentar a produtividade dos brasileiros e de criar oportunidades.
Depois, no final, inclusive, quem apresentou, quem conduziu esse evento na semana foi o advogado gaúcho Flávio Obino, advogado especialista em direito do trabalho. Ele ressaltou que são medidas muito urgentes. Enquanto isso, ele tem conduzido com algumas entidades aqui no Rio Grande do Sul a convenções coletivas que trazem alternativas. Flávio Obino, inclusive, participou da negociação entre o Sindilojas e o Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Porto Alegre, para que eles possam, por exemplo, agora no período de lojas fechadas, suspender o contrato de trabalho dos funcionários e aí depois, na volta, voltar com jornada reduzida. Durante o período de suspensão do contrato, a empresa pagaria 50% do salário. Então, são alternativas, são opções. Então tá, pessoal, mas agora vamos falar sobre notícias de expansão, né? Notícias positivas. Tem como, né? Ainda nós vamos conseguir sair dessa. Um pouquinho vai demorar mais do que a gente projetava, mas vamos conseguir. E eu conversei na última semana e a entrevista foi surpreendente, porque foi muito bacana, a manifestação do empresário foi muito legal, que foi uma entrevista com o Ricardo Farina, que é presidente das marcas Criari, de móveis, marca Italinha, e ele é sócio da Todeschini, uma fabricante de móveis muito conhecida aqui do Rio Grande do Sul. A entrevista com ele traz muita informação, traz relatos muito ricos e traz dicas, traz inspiração. Vamos ouvir um trecho dela agora. Está conosco, nosso convidado de hoje vai trazer informações sobre empresas de um setor que é muito importante, característico, tradicional aqui na economia do Rio Grande do Sul. Está conosco aqui o senhor Ricardo Farina, que é presidente da Criari, presidente da Italinha e sócio da Todeschini. Tudo bem, presidente?
Olá, bom dia. Tudo bem, Jane? Graças a Deus. Estou muito lisonjeado em participar com você, tá bom?
Obrigada, presidente. Presidente, eu queria então começar assim, que o senhor situasse o nosso ouvinte sobre a estrutura das empresas hoje, qual é a ligação da Criari com a Italinha, com a Todeschini, porque as marcas são muito conhecidas, né?
Veja o seguinte, são três nichos de mercado. Todeschini tem uma classe, Criari outra, Italinha outra. São todos os móveis confeccionados da mesma fábrica.
E fica em?
Bento Gonçalves.
Bento
Gonçalves, e o nosso site aqui da fábrica, nós temos várias marcas, que são Todeschini, Criari, Italinha, Avante, que eu sou diretor também, e a nova linha Acta, que eu sou diretor também. Estão todas essas empresas no mesmo site.
E dessa fábrica, aí vocês abastecem as lojas e cada loja daí trabalha com a sua marca específica.
Com a sua marca específica e com o seu foco.
Qual é a diferença do foco da marca Italinha para a marca Criari?
A marca Criari é um conceito, e o foco da Italinha é um bem-estar dentro do celular.
Questão de preços, imagino que a Criar tenha preços mais acessíveis, então.
É o contrário. O conceito da Criar agrega valor.
Entendi. Tá?
Porque que isso não estava bem claro para nós no grupo. Quais são os passos que nós tomamos? Primeira ação foi fazer uma coleção adequada pelo conceito da Criar. Fizemos um showroom aqui no nosso site, aqui na Torre Skinny, e na época, um ano e pouco atrás que assumimos essa marca, ela veio para nós com aproximadamente aí 40 e poucas lojas, e no ano passado foram abertas aí mais 20 e poucas lojas. Tivemos um crescimento no ano passado, em 2020, apesar da pandemia, tivemos um crescimento na Criare, um crescimento de 35%.
Para esse 35% ano. 35% esse crescimento, o senhor fala de faturamento?
De faturamento, isso. De faturamento e venda física também.
Volume, né? Também.
Uhum. Isso, volume também. É 35% no ano passado. E aí nós assumimos essa marca. Quando assumimos a Italina, ela era uma criança e conduzimos ela a ser a maior empresa de imóveis planejados da América Latina e agora assumimos a Criare, que é uma adolescente. Ela está debutando e agora estava debutando na Carraro, tá? Que tinha sua diretoria muito eficiente. Conduziu ela até o momento, tá? Muito bem conduzida, só que nos entregaram uma debutante, que nós vamos ter que fazer ela agora crescer, ficar madura, ter um bom conceito.
E qual é o plano para 2021 ou mais para frente, se você já tem um planejamento para nos contar dessa expansão, presidente? Pelos meus cálculos ali, ela está com quantas? 60 lojas? 70 lojas?
É, 51.
Tá?
Isso. Aí quando veio, agora o plano para o projeto e o planejamento para 2021. Logo depois que assumimos a Criare, logo depois tivemos uma pandemia mundial. E aí nós sentimos uma forte necessidade de fazer... nós nos afastamos, fechamos todas as empresas e nos reunimos e pedimos que todos os funcionários fossem para casa, todos os nossos colaboradores se afastassem e não voltassem para a empresa até a segunda chamada. Passou uma semana aí, eu chamei, convidei o Mosmo, convidei o Diego para fazermos uma reunião, para fazermos uma reprojeção para o ano de 2021. Então, veja bem, Jane, nos primeiros 15 dias de pandemia, bateu um pânico, nós tivemos que fazer um planejamento estratégico para o cenário. Uma forma de calamidade. Pensamos nós, conversamos que nós iríamos perder e fechar muitas lojas com a pandemia. E isso foi uma tristeza, a gente não sabia de que forma conduzir. E o meu diretor comercial pensou que fosse fechar, de repente, metade das lojas no Brasil. E fomos fazendo a nossa reprojeção. E fizemos um planejamento, então, bastante negativo. Quando o pessoal retomou da pandemia, nós recebemos um susto mercadológico, porque a demanda foi muito grande. Então, Mosman, Diego e eu fizemos novamente um planejamento estratégico com um novo cenário, um cenário de crescimento. Aí resolvemos investir bastante na rede da Criare, e agora, dentro de 4 meses, nós vamos abrir mais 30 lojas no Brasil.
E, presidente, assim, o que é super importante, porque eu estou entrevistando o senhor que administra empresas enormes, né? Tem sua equipe, consegue ver, né, os sinais do mercado, e tem muitos, muitos pequenos empresários que estão escutando o senhor, e que vão usar suas percepções também para planejar seus pequenos negócios, né? Foi a demanda na volta dos negócios que fez o senhor enxergar que o cenário seria melhor e que havia o espaço para essa expansão? Foi a demanda ou teve alguma outra sinalização?
Não, tiveram outras, sim. É, uma delas foi a nossa mudança, o nosso posicionamento de mercado. Outra foi nossos lançamentos de novas coleções, coleções que foram buscadas conceitos internacionais, com grandes profissionais. Tivemos trabalhando nessas coleções com 4 arquitetas, tá? E criamos assim um conceito muito forte e acreditamos sim no retorno nessa pandemia, acreditamos sim na marca e no conceito do nosso produto. Tá? Também essa demanda teve devido a esse período que nós ficamos afastados, andou represando muita entrada de pedido. As famílias brasileiras conseguiram ser mais próximas e usarem mais os celulares. Então, a casa ficou
deixar a casa
bem,
mais confortável,
bem mais aconchegante.
Né? As pessoas estão mais em casa.
Tá? E nós acreditamos aqui, então, que era a hora, o momento, e nós investimos bastante e rapidamente. Então, nós agora, em 4 meses, já vamos abrir mais aproximadamente 30 lojas no Brasil. E nosso planejamento de crescimento, então, para 2021, é acima de 30% de crescimento.
E como é que vocês estão lidando? Porque já recebi relatos de outros, enfim, de outros segmentos, também de empresários do segmento que vocês atuam, em relação às matérias-primas, né? Os insumos. Vocês enfrentaram dificuldade no ano passado? Começou a dar uma melhorada já? Como é que está a situação?
Olha, infelizmente esteve dramático, ok? É, ninguém, nenhum setor brasileiro estava preparado para uma pandemia, porque nós vínhamos, todos os setores do Brasil, nós vínhamos numa crise de 3-4 anos, uma crise social, econômica e política. Nós estávamos todos adequados à crise. De repente, vem uma pandemia, assustou a todos os empresários, que nós ficamos na incógnita que vai ser melhor ou vai ser pior, vamos vender mais ou vamos vender menos. E vindo de uma crise, nós não estávamos preparados para uma demanda em massa como veio. Então, nem o empresário do Brasil tem culpa de nós estarmos aumentando o preço, de nós estarmos atrasando entrega, que isso é uma corrente, é uma engrenagem. Essa engrenagem acontece desde cima da cadeia moveleira.
Até porque também muitos insumos que vocês usam, outros setores também usam, né? Então,
exatamente.
Não é matéria-prima específica para fazer móveis, né? São insumos originais que são usados em vários setores, né? Então, assim como a construção sentiu problema, a fábrica de cerveja também, a fábrica de móveis, e muitas vezes esses insumos se cruzam, né?
Se cruzam, sim. Veja bem, você falou em fábrica de cerveja, não tem garrafa, não tem lata, não tem papelão, não tem plástico, não tem parafuso, entende? Então, é assim, ó, se criou, tá, em todas as cadeias, tá, no Brasil, se criou aí uma falta de matéria-prima que veio a atrasar as nossas entregas, tá, mas nós, de momento, agora já estamos trabalhando em sábado, domingos, trabalhando à noite. Estamos contratando pessoas de todas as partes aqui do sul do país.
Aliás, esse é um indicador que os meus ouvintes adoram, presidente. Quantos empregos vocês geram?
Pela faixa mais ou menos de 1.500 empregos diretos aqui em Bento Gonçalves. E no Brasil, aí, com uma rede de mais de 1.000 lojas exclusivas, nós devemos ter assim, aproximadamente aí umas 100 famílias, 100 mil famílias que dependem das nossas marcas.
E, presidente, essa ampliação das unidades, das lojas, né, da venda, ampliação do faturamento, isso vai exigir ampliação também do Parque Fabril?
Com certeza. Já estamos preparando aí a ampliação, já vamos começar uma terraplanagem. Tivemos em uma reunião de direção ontem, os meus sócios, que são os meus irmãos, a minha irmã, e já vamos imediatamente aí começar uma terraplanagem. E temos a intenção nossa de triplicar nossa fábrica aqui, que todas as nossas marcas estão com um planejamento estratégico de crescer bastante a partir desse ano de 2021.
Que notícia ótima de se ouvir, presidente. E uma curiosidade, considerando que é uma fábrica, né, com várias marcas, como fica dentro da fábrica a divisão para produção? Tem espaços direcionados para cada marca ou as linhas de produção às vezes são as mesmas?
Não, tem separação, sim. A fábrica é uma fábrica única, tá? Mas tem setores separados por marca, sim. Tá? Setores de embalagem estão separados por marca, sim.
Ah, que bacana. Presidente, antes de encerrar, uma pergunta que eu gosto muito de fazer é para grandes empresários, né, considerando também a nossa audiência especial e qualificada de pequenos e médios empresários. Qual é a sua dica para eles? Considerando o ano que nós vivemos, 2020, a projeção para 2021, a expectativa de que a retomada aconteça, mesmo que esse momento agora seja bastante delicado. Qual é a dica que o senhor dá para eles?
Deixa eu te dizer o seguinte, Jeane, eu vou deixar umas mensagens, então, para ti, para você, para o seu esposo Farina, para todos os empresários,
Nós vamos descobrir se vocês são parentes, viu? Nós vamos investigar isso.
Então, faz o seguinte, ó, aqui, ó, deixa eu dizer para ti, ó, nós temos... Estão buscando colaboradores aqui em todo o sul do estado, tá? Como você falou que o seu esposo era de Santiago do Boqueirão, nós estamos trazendo muita gente de Santiago do Boqueirão aqui para as nossas empresas, porque nós confiamos muito naquela terra e a gente é muito trabalhadora, tá?
Ah, que liga, bom. Liga pra ele, deve estar vindo alguns farinas de lá também. Aí vão se encontrar e descobrir que lá em algum momento, né? Eram parentes, quem sabe?
Tá ótimo, então. Tá ótimo. Deixa eu dizer para ti assim, ó, as mensagens que eu vou deixar para você, vou deixar no seu programa e vou deixar para os pequenos, médios e grandes empresários. Em primeiro lugar, empresário, eu não meço pela grandeza, eu meço pela responsabilidade, pela ousadia, pela capacidade de cada um, por se estarmos num país que a gente vai dormir de uma maneira e acorda de outra. Tá? Então, para o empresário brasileiro, nós temos sempre que ter ousadia. Mas as mensagens que eu posso deixar sempre para vocês, existe um provérbio que o sol nasceu para todos. E eu completo esse provérbio para os empresários: basta você sair da sombra.
Cheguei a arrepiar, presidente.
Chegou a arrepiar?
Cheguei a arrepiar.
Então é assim, ó, se a gente ficar na sombra, minha filha, caros empresários, se a gente ficar na sombra, o sol não vai raiar para nós. Nós temos que ter muito, muito trabalho, muita dedicação. Nós temos que nos renovar diariamente e nós temos que nos reciclar a todos os dias também. Vou deixar outra mensagem no seu programa para meus colegas empresários. Sonhar é possível, mas tem que acreditar no sonho. Eu fui um sonhador, continuo sendo um sonhador, e em todos os sonhos que eu acredito, A minha equipe e eu acreditamos. Por isso que nós procuramos sempre ser os melhores e os maiores.
Que ótimo, presidente. Olha, muito obrigada pela entrevista. Obrigada pelas informações, que é a minha matéria-prima, né, presidente? Muito obrigada pelas informações riquíssimas, mas muito obrigada pela sua honestidade, por ter contado, por ter aberto, né, momentos difíceis, né, que vocês viveram no ano passado. Isso também inspira muita gente. E muito, muito obrigada por esses recados, em especial esses finais aí que o senhor está dando para o nosso público também, viu? Eu desejo muito sucesso. Sei que já a sua equipe está nos ouvindo aqui, já estou pedindo, quero todas as informações, acompanhar a abertura dessas lojas, noticiar as vagas de emprego de vocês. Vou ter um prazer enorme de também contribuir para esse crescimento de vocês neste ano, presidente. Muito obrigada mesmo pela entrevista. Presidente, então, Ricardo Farina, que é presidente da Criare, presidente da Italina e sócio da Toda Esquina, uma empresa tão importante aqui para a economia do nosso estado.
Giane, minha filha, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela preferência de eu estar, por poder estar aí contando um pouco da nossa história profissional. Aí é com grande satisfação que se um dia você quiser trocar os móveis da sua casa, do seu escritório, lembre de mim, tá?
Muito obrigado. Certeza. Com certeza.
Muito obrigado. Até a próxima.
Tá bom. Obrigada, obrigado, presidente.
Muito obrigado aí aos ouvintes também, tá bom?
Obrigada. Um abração. Esse foi, então, Ricardo Farina, presidente da Criare, presidente da Italínia e sócio da Todeschini, fábrica moveleira, que vocês ouviram, né? Ele falou da expansão da fábrica na Serra, ele falou da abertura de lojas e ele deu dicas inspiradoras para os empresários. Quem quiser dar uma olhada na entrevista completa, ela está lá no meu Facebook, com um vídeo, inclusive. Está lá no meu Facebook e ao longo da semana também vai entrar na minha coluna em GZH. Vamos agora ao intervalo, mas antes, o registro dos nossos patrocinadores. Cindy Lojas, juntos com o varejo sempre. E Shopping Total, presente a todo momento. E Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Oi, pessoal, voltamos com o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Falamos antes sobre as medidas do governo federal, que poderiam voltar agora, né, de flexibilização trabalhista, para dar um fôlego para as empresas nessa nova leva de restrições durante a pandemia. Também conversamos com Ricardo Farina, empresário da Todeschini, da Serra Gaúcha, com boas notícias, ampliação de fábrica, abertura de lojas, informações antecipadas aqui para o programa Acerto de Contas. Agora nós teremos mais notícias, mas antes só o registro. Nossos patrocinadores, apoiadores do jornalismo econômico. Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento, essa ferramenta que o Shopping Total implementou para que os consumidores possam ter acesso diretamente ao telefone, ao celular dos lojistas para fazer estimular essa venda digital também e esse contato com os consumidores. Cindy Lojas, junto com o Varejo Sempre, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, sempre apoiando o varejo, o presidente do Cindy Lojas, Paulo Cruz, que participa muito ativamente das reuniões, das negociações. Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. O Clube Stock Center, empresa que dá um orgulho da parceria aqui com o programa Acerto de Contas, que está em forte expansão, é a marca de atacarejo, né? Mega lojas que apostam em preços acessíveis, é a marca de atacarejo do comercial Zafari, rede de supermercados com sede lá em Passo Fundo. Clube Stock Center apoia aqui nosso trabalho, nossa abordagem de educação financeira, finanças pessoais. Nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas, apoiadores do jornalismo econômico, Shopping Total, Cindy Lojas, Porto Alegre e Clube Stock Center. Agora vamos falar um pouquinho sobre expansão de negócios também. O programa Acerto de Contas falou durante a semana com Paulo Landim, CEO do Grupo Fleming. Aliás, a coluna conversou a primeira vez com o Landim há alguns anos, quando o fundo de investimento Colibri comprou, né, o Fleming aqui, conhecido, tradicional. E a coluna soube, foi convidada para ir até o local, conversou com Paulo Landim, conversou com executivos e, naquela ocasião, ele já disse que seriam investimentos muito grandes que seriam feitos pela rede. É uma rede de ensino muito conhecida pelos seus cursos de pré-vestibular e agora apostando em colégios de ensino médio. No plano de expansão, então, a notícia nova que nós temos é que a rede vai abrir mais 2 colégios de ensino médio aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir, então, os detalhes com o CEO do Fleming, Paulo Landim.
Oi, Jane, tudo bem? É um prazer estar aqui no programa, falar contigo de novo e trazer todas as novidades sobre o Fleming. É isso mesmo, Jane. Hoje nós estamos analisando oportunidades de ensino médio em várias cidades do estado. Nós enxergamos uma carência de projetos fortes, de inovação no ensino médio e essa demanda no interior é maior ainda. Internamente nós já temos 2 unidades aprovadas para esse próximo ciclo de matrículas e a gente pretende divulgar as localidades dentro de alguns meses, já com a abertura das inscrições. Tá? Quem sabe nós retomamos o contato aí em meados do ano para fazer essa divulgação. Nesse momento nós estamos entregando as documentações para os órgãos responsáveis, que é um passo importante nesse processo de abertura do colégio. E o que eu posso te adiantar é que essa decisão, né, esse projeto de expansão, ele foi muito motivado pelo sucesso do nosso ensino médio aqui em Porto Alegre, né, de começarmos com um número bom de alunos já no primeiro ano do colégio e um projeto de ensino médio que além do foco em preparação, em ensino forte, né, ingresso no ensino superior, é um projeto que nasceu com vários diferenciais, disciplinas eletivas interessantes, um projeto de vida bem robusto. Então é esse mesmo projeto que nós vamos replicar agora e levar para mais cidades no Rio Grande do Sul.
Ele falou um pouquinho também sobre outra novidade da empresa, que é gravar as aulas para que os alunos assistam em outro lugar.
O colégio surgiu durante a pandemia, então um projeto já foi pensado para atender essa demanda. Nós temos uma estrutura muito privilegiada aqui em Porto Alegre, então os alunos do colégio eles não vão precisar fazer revezamento, passar um dia em casa e um dia na escola. O nosso ensino médio vai ser 100% presencial. A gente sabe que essa é uma demanda muito forte das nossas famílias. No pré-vestibular, nós também fizemos um investimento grande em tecnologia, internet, cabeamento. Estamos com um novo projeto de transmissão ao vivo. Os alunos do pré-vestibular também terão a garantia de acompanhar as aulas ao vivo, né, seja na sala de aula, seja em espaços alternativos aqui do curso. Nós temos biblioteca, sala de estudo, áreas de lazer, o aluno que quiser trazer um tablet, um notebook para o curso, para acompanhar a transmissão ao vivo, também vai poder fazer isso.
Perguntamos também como que o Fleming está lidando, né, com a pandemia, esse agravamento que aconteceu agora.
Nós acompanhamos todas as notícias e com certeza somos solidários à situação dos leitos de UTI e da saúde pública no estado. Nós iniciamos as aulas de uma semana difícil para o Rio Grande do Sul e fomos pegos de surpresa com a proibição das aulas presenciais às vésperas do início do nosso ano letivo. A notícia chegou sexta-feira no fim do dia e as aulas começavam na segunda. Então, há sim também uma frustração por parte da equipe, das famílias, em iniciar de forma remota. Mas os primeiros dias de aula foram incríveis, a participação dos alunos em casa e o feedback foi muito bom. E nós estamos preparados para seguir dessa forma, online e ao vivo, enquanto os decretos, né, indicarem isso.
E mais, para fechar, perguntamos para Landim sobre essa possibilidade de o Fleming comprar mais instituições de ensino para acelerar a expansão da empresa.
Desde a última vez que conversamos, Jane, o Fleming já cresceu 50%. Fizemos uma segunda aquisição, que foi a marca Equilátero, na Serra Gaúcha. Isso fortaleceu a nossa presença na região. E agora nós estamos capitalizados, buscando novas oportunidades de aquisições, parcerias, sociedades, em todos os segmentos da educação básica, então tanto colégios quanto pré-vestibulares. Nos nossos planos, as aquisições têm um peso importante no crescimento do grupo, e sim, estamos olhando para os três estados do Sul, né? Então Paraná, Santa Catarina também nos interessam. E isso se soma aos nossos projetos de crescimento orgânico, que já acontecem, como as duas novas unidades do colégio.
Esse então, Paulo Landim, CEO do Grupo Fleming, que conversou conosco sobre a expansão para 2021. Vamos falar agora sobre impostos, sobre tributos. Tem uma empresa aqui de Porto Alegre, que é a Marpa Gestão Tributária, que, aliás, fechou o ano passado com um crescimento de 60% no faturamento. Para 2021, a meta é alcançar R$1 bilhão de receita, mas nós pedimos para os sócios da empresa uma prestação de serviço para o nosso ouvinte. E os sócios Eduardo Bitello e Michael Soares mandaram 5 pontos de atenção para os empresários na hora de fazer a chamada gestão tributária. Se fala muito que é preciso fazer planejamento tributário, que é essencial, enfim, óbvio. Mas como fazer? Quem responde isso é o advogado tributarista Eduardo Bitello.
Bom dia, pessoal. O planejamento tributário é essencial porque você faz a empresário, a empresa, a pagar o imposto de forma correta, né? E lícita. Ou seja, a empresa vai ganhar market share, vai ganhar caixa, vai ganhar dinheiro na sua atividade e vai ter poder de investimento. Quando a empresa não tem um planejamento tributário, ela não sabe se está pagando de forma correta ou não. Isso prejudica ela na sua concorrência, né? É muito comum alguns empresários nos questionarem: meu concorrente A, o B, o C, eles pagam isso, ou vem a nota fiscal daquilo, outro cara do outro estado. Então, com planejamento tributário, você vai, primeira coisa, você vai ver qual é o regime tributário que você está inserido. É esse ou não é? Ou seja, você está no simples? É o simples mesmo que te comporta? É o presumido? É o real? Qual desses tem benefício? Tem uma isenção? Tem um benefício? Tem algum que tem alíquota zero? Tudo isso influencia no imposto, né? Tem que ver se tem algum benefício fiscal ou não tem, se tem uma zona franca ou não, se eu colocar uma atividade. Então, o planejamento tributário é essencial por essas formas, né? Ou seja, deixar a empresa pagar de forma correta e ganhar mercado, poder de investimento, né? Dentro do próprio caixa da empresa.
É importante, claro, a empresa saber se está no regime tributário correto, mas como faz isso? Como ela descobre isso? E quais são os maiores erros?
Para ver qual o regime tributário correto que a empresa está inserida, você tem que fazer um estudo, né? Separar o simples, o presumido real, ver todos os benefícios que a empresa possa ter ou não, se ela tem algum benefício fiscal, se ela tem alguma alíquota zero, se ela tem algum regime de isenção, se ela está enquadrada em algum ponto de zona franca, que tem vários outros benefícios, se ela tem algum, se for no caso do ICMS, se ela tem algum ICMS diferido, se ela possa ter alguma isenção fiscal. Tudo isso interfere no regime tributário da empresa. Tem que fazer de forma bem estudioso, bem minucioso, para poder gerar caixa e fluxo para a empresa. Porque a grande perda de tu estar num regime tributário errado, você é uma perda inestimável e você não consegue recuperar esses impostos pago a maior, né? Então, varia muito de carga tributária para carga tributária. Nem sempre, às vezes, eu estou no lucro real porque me disseram que é lucro real. Então, uma dica muito comum é que os empresários, eles não revisam isso anualmente. E é muito importante, no mínimo, tu revisar anualmente. Se não puder, anualmente, a cada 2 anos. Porque muda muito, a nossa legislação ela é muito complexa. Até o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário é editada 2 a 3 normas por dia, por hora, né? Então é muita norma por dia editada e não tem como todo mundo estar, se não fizer um estudo, não estiver atento, não saber se está usando todos os benefícios possíveis ou não. Então uma dica bem importante para a empresa é revisar sempre, anualmente, no máximo a cada 2 anos, fazer um estudo e ver se está pagando o imposto de forma certa ou não, tendo isso como se fosse um compliance tributário dentro da empresa, né?
Outro ponto é gestão do passivo tributário. Passivo tributário, o que é isso?
Isso é muito importante a empresa ter muito cuidado, porque às vezes a empresa acaba acumulando um passivo e acaba não conseguindo gerir ele. Existem muito mais formas de extinção do crédito tributário ou do pagamento do que somente os dois que usualmente a gente conhece, que é o pagamento em espécie, em dinheiro, ou o parcelamento. Existe muito mais que isso, né? Existe 11. Então, hoje está muito em voga a transação tributária, que é uma possibilidade que a Procuradoria da Fazenda Nacional abriu aos contribuintes para que possam quitar seus débitos junto a PGFN de forma com a redução de multas e juros, né? Não do principal, mas sim de multas e juros que tu consegue adequar a empresa. Tem o negócio jurídico processual também, que é uma forma de tu poder fazer uma proposta à Procuradoria da Fazenda Nacional de forma escalonada dentro dos limites da lei. Mas tu pode fazer assim, vou dar uma entrada agora e eu vou pagar um reforço anual a cada 6 meses. Tu consegue estruturar isso com a Procuradoria através de apresentar documentações, tudo dentro da lei pede. Tu pode propor uma penhora de faturamento. Alguns estados já estão aceitando precatório para quitação de dívida, tanto federal, a transação é uma delas, para dívidas acima de 15 milhões, e precatório estadual. Nosso estado aqui tem um Compensa RS, então tu pode estruturar o pagamento da dívida junto ao estado, né? O parcelamento nem sempre é eficaz, porque tu vai lá e faz uma confissão e tu faz no site eletrônico. Tu vai lá e faz ele, vamos dizer, é quase um contrato, né? Tu não consegue revisar a dívida. E muitas vezes a gente tem muito êxito de revisar a dívida junto administrativamente e conseguir reduzir consideravelmente o débito, né?
E ainda, o crédito tributário. Às vezes uma empresa vai deixando contribuições ao longo do serviço que está prestando. E quem explica mais detalhes sobre esse assunto, para ter cuidado sobre isso, é o executivo Michael Soares.
Na parte onde comentamos das empresas do regime do lucro real, uma empresa, principalmente até empresas que envolvem muito transporte em interestaduais, ou seja, até uma empresa pega uma matéria, tem um produto embalado no Rio Grande do Sul e temos que levar esse produto para São Paulo. Tem o desgaste do próprio pneu desse caminhão, tem um combustível, tem a parte de pedágio. Tudo que envolve a cadeia produtiva junto ao transporte, isso é passível, né, de uma apropriação do crédito através de uma revisão fiscal dos últimos 5 anos dessa empresa. Então, podemos estar assim hoje buscando, né, uma análise através do nosso sistema, do nosso software desenvolvido pelo escritório. Então, com isso a gente pluga junto à parte contábil da empresa e a gente faz essa análise, e assim nós entregamos um compliance, e assim mostrando o que há de valores para assim buscar de crédito, e como o Eduardo mesmo mencionou no áudio, transformando isso em caixa para a empresa.
Outro ponto é a lei de diretrizes orçamentárias. Muitas vezes a empresa não tem conhecimento de que tem uma decisão judicial que já foi pacificada, ou seja, é aquilo, já está decidido, é a decisão tradicional dos tribunais. É direito do contribuinte pegar o dinheiro de volta. E o Michael explica sobre isso.
A própria União, ela declara, né, anualmente o que ela já tem em valores em dívida junto aos contribuintes. Então, se faz necessário que cada contribuinte procure o seu direito para, assim, buscar valores passados pagos a maior, ou seja, um direito líquido certo. Então, ela mesma já concede ali anualmente essa nessa publicação onde ela já perdeu. Né? Pega uma ação que é muito mais batida, própria exclusão do CMS, a balde de cálculo de PIS e COFINS. Né? Tem próprias tramitando também, que está exclusão da base do ICS também. Então, tudo isso pode ser revertido, né, em caixa para a empresa. Mas, claro, se o contribuinte não se buscar o direito, né, ele não terá o direito de fato para se fazer uso desse crédito. Né? Levando em consideração, né, que é necessário ter um profissional capacitado para analisar ponto a ponto, analisar essa causa, analisar também o regime tributário dessa empresa, se ele se enquadra também para se apropriar desse direito, basicamente desse crédito, consequentemente que é o caixa para a empresa. Então, deixo o meu recado referente à parte da LDO. Leve em consideração, tá, que muitas empresas também não têm conhecimento disso e propriamente estão já em pega. Nós sempre batemos muitas empresas assim, puxa, tem empresas que a gente visita, empresas assim, centenárias, que são auditadas, que tem diversas bancas atendendo, diversos que passaram lá e não fizeram nenhum trabalho. Né? Então, às vezes até por uma parte até de uma empresa muito mais centralizadora, muito mais conservadora, né? Mas hoje o mercado está muito competitivo, então muitas vezes a gente acaba até aprendendo com nossos próprios clientes, com os empresários, né? Então você vê assim, uma empresa com o mesmo produto, fabricando o mesmo produto, vendendo o mesmo produto, e você olha lá na parte final, o empresário fala para nós, puxa, eu não sei o que o meu concorrente tem diferente de mim, mas ele vende produto mais barato. Às vezes, o lucro não está na venda final do produto, e sim na parte interna. Uma delas é a parte do imposto, né? Ele consegue se readequar e se planejar, né, futuramente em cima do imposto.
Essas dicas, então, dicas de planejamento tributário para as empresas, com os sócios da Marpa Gestão Tributária, que não conseguiu captar direitinho, pode recuperar. Esse material vai entrar ao longo da semana em gauchazh.com/Giane Guerra. Então é isso, pessoal. Esse é o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, sempre com o patrocínio e o apoio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Sindi Lojas Porto Alegre, juntos com o Varejo Sempre, o sindicato dos lojistas aqui da capital. E mais, Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Então, Clube Stock Center, Sindi Lojas Porto Alegre e Shopping Total são os nossos patrocinadores, parceiros, com muito orgulho, aqui do programa Acerto de Contas. Nós temos na produção sempre Daniel Jussani, meu parceiro também da coluna Acerto de Contas, na técnica Augusto Silveira e Daniel Rodrigues, na edição de áudio do programa Paulo Fraga. Um ótimo domingo a todos, cuidem-se, até semana que vem.